Como é que é Cajazeira, a cidade aqui?
Ah, é uma cidade pequena que ao mesmo tempo ela se torna grande pela população também.
Você vê alguma diferença, por exemplo, na TV, ou se você já foi em alguma cidade, alguma diferença dessas cidades para aqui, para Cajazeira?
Ah, logicamente que há, sim. Passei minhas férias no Recife e comparado à cidade de Cajazeiras, é uma cidade maior, aliás, é uma capital, não é? Aí fica, a gente não tem, nós não temos o que comparar. Essa que é a realidade. Gosto muito da minha cidade, amo muito ela e gosto de morar aqui. É uma cidade pequena, onde a gente pode, nós podemos sair na rua sem ter aquela coisa. Sair na rua, vai ter um assalto, isso e aquilo.
Sim. Assim, com relação ao espaço em si, aos prédios, às casas, você vê alguma diferença daqui, por exemplo, para Recife?
Há uma grande diferença. A cidade de Cajazeiras não tem tanto prédio, essa coisa toda. Já em outras cidades grandes, tem mais a gente, nós nos encantamos quando chegamos lá, aquela coisa, aquele prédio grande.
Pois é, né? E assim, eu fiquei pensando que, por exemplo, Recife deve ter muitas escolas. E aqui eu só vi uma escola. Eu queria que você falasse aqui tem muita escola, se tem escolas particulares.
Ah, aqui em Cajazeiras tem muita escola. Tem o Dom Moisés, que também é uma escola estadual. Temos o Nossa Senhora de Lourdes, que é particular. Temos o Carmelita, que também é particular. Temos o Caique, que é municipal. Vitória Bezerra, Costa e Silva, entre outros.
Como é a vida de um estudante aqui?
Ah, a vida do estudante aqui depende. Tem aquela coisa. O particular é mais aquela coisa, paguei, estou ali, estou existindo pelo meu dinheiro. Já o Estado, já aquela dependência, não sei como, acho que vocês ficaram sabendo da greve do Estado, que fica aquela coisa, os alunos ficam em muita desvantagem nessa história toda. Quem mais se prejudica são eles. Essas greves eu particularmente, como qualquer outra pessoa, não sou de acordo. O professor pode até falar que ele também perde, mas eu acho que quem mais sai em desvantagem nessa história toda é o aluno. Eu acho que a maior ressalto, assim mesmo, é as greves do Estado. E também no município, que já ocorreu.
E você falando aí da greve, como é que os alunos reagiram? Como é que eles comentaram sobre a greve? E também como é que os professores comentaram?
A questão da greve, os professores, eles reagem como aquela coisa, protestando, entendeu? Pelo direito deles. Não acho errado, acho total, eu acho correto eles estarem à procura dos direitos deles e aquilo. Mas já os alunos ficam meio dividido. Muitos alunos, aqueles tipo que não querem nada, eles acham bom as greves. Ficar em casa é bom para eles. Mas para aqueles que querem alguma coisa, eles acham ruim, mas ficam até mesmo em desvantagem na maioria das vezes.
E aí, quando voltou, quando os professores voltaram para a sala de aula, vocês chegaram a comentar sobre alguma coisa com eles?
Sim, mas uma coisa, eu acho que teve uma ética aí pelo meio. Eles evitavam comentários e tal. Mas sempre tem aqueles alunos rebeldes que comentam e tal, mas nada de importante a agregar.
Há alguma diferença? Há algum, por exemplo, as pessoas andam em grupos separados, as pessoas, ou há um.
Eu acredito que há uma diferença, depende da sociedade que você vive. Eu acho que tudo depende do meio. Entendeu? Eu acho que tem casos sim que há essa diferença, que há essa distinção, mas em outros não.
Aqui em Cajazeiras, como é que é?
Ah, tem diversos tipos de exemplo. Tem aquele tipo de pessoa, pronto, eu estudo no estado, pelo comercial, mas também tem um contato com pessoas de escola particular, Nossa Senhora de Lourdes e aquilo.
E a vida deles, dessas pessoas que estudam na escola particular, é diferente, né? Por exemplo, geralmente quem estuda em escola pública muitas vezes trabalha ou faz alguma coisa parecida, para conseguir
Sim,
dinheiro.
em alguns casos sim, mas eu acho que também tem aquela pessoa que estuda ali na escola particular, que os pais assim são de família, não tem tanto financeiro, mas que colocou e está ali trabalhando para pagar e tal. Há uma diferença, sim. Em muitos dos casos, o que estuda na escola do estado Também há aquela diferença de aquele que tem aquela graninha a mais, mas que prefere estudar na escola do estado, para até evitar gastos.
Você conhece pessoas assim que trabalham, estudam?
Conheço. Conhece? Eu sou uma.
Ah, você trabalha e estuda?
Eu trabalho, eu faço estudo. Pela manhã eu faço ensino médio. Aí como entrou o técnico aqui no comercial, esse ano, aí eu comecei a fazer o técnico à noite. E trabalho pela tarde.
Trabalho à tarde de quê?
Eu trabalho à tarde ajudando minha madrinha, assim, nas ajudas domésticas, entendeu?
E como é que você se sente, assim, nessa vida corrida?
Ah, é corrido, mas eu acho que, assim, tudo vale a pena nessa vida. E aquela coisa que a gente consegue com facilidade, a gente não dá valor. Então, portanto, eu acho que é melhor correr atrás, aquela coisa mesmo, e conseguir ela com dificuldade, para futuramente eu saber olhar para trás e ver o esforço que eu tive e dar valor àquilo que eu tiver.
Já teve, por exemplo, alguma vez de você assim, ficar muito cansada, não querer ir para a escola?
Lógico que há, tem sempre aquela coisa. Não é, eu não sou de ferro, não é todo dia que eu estou com aquela disponibilidade. Há sempre aquele dia que eu vou estar mais cansada, que eu vou estar com aquela vontade de gasear uma aula, aquela coisa toda. Mas a gente supera.
E o pessoal que geralmente tem um pai para pagar a escola, como é que é a vida deles?
Muitos, muitos não aproveitam. Eu acredito que há essa diferença. Muitos não aproveitam, estão ali, papai, como alguns até falam, papai pagou, passei. Mas eu acredito que depende muito, varia muito de pessoa para pessoa. Eu acho, não é, eu sempre separo muito. Nem todo aquele aluno que trabalha, que estuda no estado, que tem aquela dificuldade toda, dá valor. Como também, não, também tem aqueles que dão valor. Da mesma forma acontece em outras situações, como particular. Tem a minoria, não dá valor, mas também tem aquela maioria que está ali se esforçando e se empenhando.
Há uma interação, por exemplo, você disse que tem colegas, que você tem colegas que estudam em escola
Sim.
particular. E como é que é especificamente a vida desses colegas? Eles trabalham ou é
Não, eles não trabalham, já é uma grande diferença. Eles não trabalham, só estudam. Alguns estão tá até na UFCG, você sabe, tem aqui a UFCG. Está terminando o curso lá, já está começando a dar aula, a trabalhar, entendeu? Mas eu acho até legal, interessante essa parte que você fala, essa ressalta. As pessoas que eu tenho convivência, no meio que eu convivo com elas, elas me tratam sem diferença. Lógico que há uma diferença, e ela é bem óbvia, no tipo do jeito que eu, no meu jeito de falar com elas. Tipo, a gente vai falar de uma festa e tal, questão financeira. Não, eu não vou por causa disso, disso e aquilo. Mas, graças a Deus, as pessoas com quem eu convivo, elas entendem.
Por exemplo, nas festas aqui, todo mundo se mistura, todo mundo brinca, todo mundo...
Ah, uma variação de pessoas.
E como é que é? Como é que é? Como é que são essas festas aqui?
Ah, tem sempre festa na casa de show que tem aqui. Tem também o chamegão, o carnaval, que assim sempre tem. É tradição. E que todo mundo fica misturado, sem problema nenhum.
Ah, eu queria que você me falasse, o que é que você sabe aí da UFCG?
Ah, eu sei que tem vários cursos lá. E que eu sei muito pouco pela UFCG, sabe? Sei que também tem... É assim.
Faz tempo que ela tá aqui?
Faz. Assim, desde que eu entendo por gente, como diz maninha, faz. Tem cursos interessantes, tem agora até o de medicina, né? Tá, se instalou isso aqui. Tem agora também o que tá, parece provável, que é física, não é? Pronto, pra chegar. Tem também aquela. Eu sei muito, sei também um pouco como funciona lá. É, tem um ensino médio para os alunos que querem terminar lá, que até eu fiz a prova de seleção. Quando fui fazer o primeiro ano, não passei. Tem também a UFCG, o CEFET, no caso. Também tem cursos bem interessantes, que também tem a mesma coisa, que é os técnicos, que você faz o ensino médio e conclui no quarto ano o técnico. Interessante.
E esse ensino médio é uma espécie supletivo ou é um ensino médio corrido?
É um ensino médio normal. Você faz o ensino médio normal, os 3 anos, só que você paga tipo à tarde. Lá no CEFET é assim, você paga à tarde a cadeia lá do técnico.
É, no caso é o CEFET.
É o CEFET. A UFCG é só médio, faz só os 3 anos, para fazer o médio, para tipo, até você ter aquele ensino médio bem para o vestibular.
Pois é, falando assim de vestibular, a gente pensa logo em um futuro, né? Em melhorar de vida. E quais seriam os seus planos para o futuro?
Ah, eu tenho uma visão de mundo tão. Assim, eu agora pretendo. Eu não, o técnico ainda ele é meu pendente na minha vida. O que eu penso mesmo, como eu estou agora no segundo ano, esse ano que vem faço terceiro, eu quero terminar o terceiro, fazer, prestar vestibular. Eu ainda não sei, ainda estou meio em dúvida, mas quero cursar uma faculdade, se Deus quiser. Mas assim, se não, se vier o caso de eu não passar no vestibular ano que vem, pretendo continuar no técnico, tipo um seguro de vida, entendeu? Aí eu tô. Eu assim, eu planejo muito estudar. Agora assim, como eu trabalho, eu pretendo cursar uma faculdade aqui perto. Não me interessa muito pelos cursos da UFCG daqui, nem pelo Juscefet. Pretendo fazer. Me interessa por alguns cursos que tem em Sousa, nossa cidade vizinha.
Quais são os cursos?
Tem direito. Tem contabilidade. São os dois cursos que eu mais me interesso. Aí eu estou em dúvida entre eles dois. Aí pretendo cursar vestibular para lá.
Por que essa vontade de fazer direito ou contabilidade?
Porque assim, vou ser sincera e realista a lhe dizer, são duas coisas que eu me identifico e que eu sei que talvez no mercado de trabalho eu me encaixe com facilidade.
E você não tem nenhuma pretensão, por exemplo, de ir para uma outra cidade, uma cidade maior?
Ah, até isso eu já pensei, porque está previsto para chegar na universidade, na UFCG, na UF de Patos, de Patos, um curso psicologia. Eu também acho muito interessante. Aí eu penso em fazer psicologia em Patos. Lá eu não conheço ninguém, mas tem o HRU, né? Lá onde você fica, tudo. Mas eu penso logo, como é que eu vou trabalhar? Se eu não passar na provinha que faz lá para vocês, entende? Você ganha. Aí eu fico lá me perguntando. Aí eu junto o útil ao agradável.
Prefere ficar porque.
Que por pé, qualquer coisa me vira, aquela coisinha.
Como é que é a questão de emprego aqui? As pessoas, porque assim, a questão histórica, assim, a gente sabe mais que o pessoal aqui do sertão vinha mais de agricultura. Aí eu queria saber se o pessoal aqui ainda vive muito na agricultura, ou se chegou, se tem outras, a gente vê que o comércio daqui é enorme, né? A gente queria saber a questão da agricultura, se realmente ainda tem gente que vive aqui da agricultura.
Viver assim da agricultura mesmo, eu particularmente pelo pouco que eu conheço da cidade, eu acho que não tem não. Tem sempre aquela dependência de um empreguinho ali de empreiteira, alguma coisa do tipo. Mas da agricultura mesmo, eu assim não conheço, particularmente não conheço não.
Não conhece ninguém que trabalhe com
Não,
agricultura.
não, mas que trabalha com agricultura sim.
Aqui?
Aqui em Cajazeiras, que tem sempre uma rocinha, como melhor dizendo, uma roça que planta seu feijão, seu milho, sua abobrinha. Pronto, mas que viver só daquilo ali não. Até mesmo eles fazem até o carvão, né? Pra sair até uma financinha maior, mas vende até um pouquinho do feijão que tira, ou do milho, pra garantir seu meio de vida, mas acho que só daquilo ali o ano inteiro, acho que não convive, não vive não.
Eu queria saber, por exemplo, se você chegou a ver esse crescimento da cidade, porque a gente sabe que é uma coisa que vai acontecendo. Eu queria saber se você, por exemplo, na época de infância aqui, como era aqui na sua infância?
Ah, na minha infância eu via mais as coisas como, ah, aqui é grande, aqui é bom, aquela. Mas a gente vai crescendo, né? E vai vendo que não é tudo como a gente pensava. Eu mesmo, particularmente, eu penso assim, em terminar, mas se eu não encontrar um emprego suficiente para mim viver bem aqui, logicamente que eu penso em morar em uma cidade, em outra cidade, em um local melhor. Mas a cidade assim em si, eu acho que ela vem crescendo muito. Esse curso de medicina também deu um bom empurrãozinho. A pessoa vê aquelas pessoas de fora chegando e tal. Mas esse crescimento imediato, ela está crescendo aos pouquinhos.
Você vê, por exemplo, alguma diferença vamos dizer assim, nas brincadeiras, por exemplo, nas brincadeiras do seu tempo de criança e das crianças de hoje em dia?
Ah, eu como eu sempre morei com minha avó, ela quem me criou, eu sempre tenho uma visãozinha um pouquinho diferente, que ela sempre passa para mim uma coisa diferente da que talvez minha mãe passasse, entendeu? A criação é um pouco diferente. É à toa que ela tem 60 e poucos anos e com minha mãe teria o quê? Entre 30 e 30 e poucos anos. Seria uma grande diferença, eu acho que começa daí, parte do meio. As crianças de antes, de hoje, elas têm um computador, o negócio delas é aquela famosa tecnologia, né? Mas já no meu tempo era o tempo da bicheira, era o tempo de pique-esconde, de não sei o que, brincar de boneca na calçada. Hoje você não vê mais isso.
E como é que é essa bicheira?
Bicheira.
Como é que é essa brincadeira?
Era de correr, de pega-pega, não sei o que. Era esse movimento. Tinha sempre, eu acho que era até uma brincadeira mais saudável.
Como é que funciona essa brincadeira? Como é que se brinca de bicheira aqui?
De bicheira?
É.
Assim, como é que brincava, né? Que hoje poucas pessoas brincam. Hoje você ia correr, ia se esconder, aí e aquela pessoa quando lhe achasse, lhe pegar, aí isso era o esconde-esconde. Aí a bicheira era você correndo mesmo, era só correndo mesmo. Não tinha, tipo assim, aquela intenção da brincadeira mesmo, era só você correr, 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 correr.
Correndo de alguém.
É, correndo de alguém. Aquela pessoa lhe pegar e você ia pegar a outra. Aí depois essa pessoa lhe pegar e você ia pegar a outra. Aí ficava. O que, pronto, eu tava brincando de bicheira, nós três estávamos brincando. Eu, quem, vocês estavam correndo, eu tenho que pegar alguém de vocês. Aí eu pegava, como é seu nome? Pegaria. E ia ser quem ia começar a correr atrás de mim e dele aí. Entendeste?
Entendi. Aí. E tem outra brincadeira assim do seu tempo?
Ah, tem o famoso um dolace já e não sei o que, a brincadeirinha das mãos que todas as meninas brincavam, era bem interessante.
Como é que são essas duas brincadeiras?
Ah, é assim, mexendo com a mão, um dolace já, e começava, somos quatro, e uma musiquinha, e uns batidinhos de mão, era bem interessante.
E tem mais alguma brincadeira assim que hoje as crianças não brincam?
Eu acho que é bem interessante a forma das bonecas. São assim, uma criança de 10 anos hoje, ela não olha mais para uma boneca. Ela já, as pessoas já se acham, as meninas em principal foco, elas já se acham mulheres, já estão no batom, no sapatinho, naquela coisa. Eu acho bem, eu olhando hoje para uma criança de o quê? 10, 9 anos, Ave Maria, vou estar na circunstância que ela se encontra, vim ficar assim com meus 10, meus 11 anos, já 15 praticamente. E já os meninos, não tem mais aquela brincadeira com os bonequinhos que compram, com os carrinhos. Você vê um menino hoje de 4, 5 anos, já tá no videogame.
Sim. E você sabe assim alguma coisa da brincadeira dos meninos? Como é que era?
Ah, isso eu não sei não. Mas eu acho que tem sim algumas brincadeiras que mudou muito. Acho que eu achava bem interessante os bonequinhos, a de brincar com os carrinhos. Que hoje não há mais de jeito nenhum.
Como é que eram esses carrinhos?
Tem uns carrinhos de boi. Hoje, interessante, que tem aqueles carrinhos que eram os carrinhos de boi, que comprava lá no mercado. Mas que hoje não é mais assim. Hoje os carros, se for comprar, é aqueles carros de corrida, aqueles carros, você não vê mais nem aqueles carrinhos de boi em venda.
Sim,
porque
sim. Foi
diretamente excluído.
E assim, menina brincava com menino?
Não, nunca tinha essa coisa de menino brincar com menino. Menino brincava com menino e menino só brincava com menino. Hoje é diferente. Você vê menino pegando boneca, pegando não sei o que de menino no videogame, mas é interessante, mudou muito. Houve uma grande evolução nesse âmbito.
Você acha assim, eram os pais antigamente que faziam isso? Ah, menino só brinca com menino. Se tinha isso ou se era uma coisa natural?
Eu acho que era uma coisa natural, mas também tinha uma pontinha da mãe e do pai, as proibições, logicamente que tinha. E que hoje não tem mais. Mamãe acha comum o filho brincar com o primo, com o fulaninho, o amigo de cicrana brincar com ela. Acha normal, banalizou muito.
E você falou que morou com a avó, né?
Eu moro com minha avó.
Moro com a avó. É diferente ser criado assim pela avó?
É diferente, há uma grande diferença. Tanto que você mora com seus pais. Eu acho que assim, pelo que eu já vi, mora com seu pai e sua mãe. Só é vocês. Tem até seus irmãozinhos lá. Você mora com eles e tal. Tem certa uma liberdade. Porque também a sua mãe já é praticamente do seu século. Sua avó é de outro século, praticamente, em outra maneira de dizer. Minha avó já é aquela pessoa mais preservativa, ela é mais aquela, tudo tipo, uma lan house, ela não, já não chama lan house, é Rafa, não tem aquela coisa de estar dizendo, falando as palavrinhas corretinhas, é aquela coisa mais antiga, de pegar no pé mesmo, achar as coisas meio erradas, proibir, ir para uma festa, chegar à tarde, não, tem que estar tal horário em casa. Há essa diferença. Já para uma mãe normal, já praticamente da sua época, ela vai dizer que é normal chegar de manhãzinha. Já sua avó, não. Ela não aceita as coisas com tanta facilidade como sua mãe talvez aceitasse.
E as festas daqui, elas são assim tão longas, começando um dia, terminando outro dia?
Elas se estendem até 5 da manhã, no máximo até 6, 6 e meia.
E como é que são essas festas aqui?
Ah, o tradicional é o forró, né, de hoje. E tem também aquelas festas mas é raramente, aquela música mais acentuada. Mas o que é mesmo assim, que entra em foco mesmo, que o povo dá de entrar aí mesmo, é uma festa de forró. Houve até uma festa aí, sexta-feira, em uma casa de show que tem aqui. Que eu acho também interessante que a música banalizou muito. Hoje os cantores fazem qualquer merdinha e já faz aquele sucesso. E já aquela música, gosto muito da Legião Urbana, aquela música boa mesmo de se ouvir. Hoje em dia não se escuta mais. Não vê, os jovens de hoje não dão mais valor. São poucos os que dão, e os que dão passam por besta. É, são preconceitos, passam pelo preconceito, até mesmo na escola, pelo que escutam.
Aí eu não cheguei a conhecer aqui, eu queria saber se aqui tem um local assim, ou da
tem.
Prefeitura.
Tem, o carnaval ele sempre acontece na Juventus Carneiro, que é logo aqui. E o Chamegão tem um lugar do Chamegão, que é logo ali perto. Ai, fica difícil de explicar.
É no meio da
tem,
rua?
É não, é um lugar, um local mesmo, que foi feito para fazer o Chamegão. Que tem até os prefeitos fazem umas reformas, tem o dinheiro e tal, mas é o moído. Mas tem um lugar do Chamegão, mas o carnaval mesmo ele acontece na Praça Juventus Carneiro. Como também tem um dia 22, que é 22 de agosto, que é mês que vem, que é o dia da cidade, que há sempre o desfile das escolas. Há sempre um movimento aí, nessa avenida mesmo daqui.
E como é que é esse desfile das escolas?
Ah, faz um palanque em frente à Biblioteca Castro Pinto, que é a biblioteca daqui de Cajazeiras, aí faz um palanque, aí lá fica o radialista que vai falar, vai chamar as pessoas, vai chamar as escolas, isso e aquilo, fica o prefeito, fica sempre as autoridades, resumindo. Aí as escolas vão se dividindo em pilotões, aquela coisa toda. Aí tem os locais, a escola logo, a praça é bem extensa. As escolas vão se organizando, aí à medida que o homem vai chamando, elas vão se apresentando. Passa em frente ao palanque, elas sempre fazem uma apresentação e segue o desfile, com as fanfarras, entre outros.
Aí sempre está tendo ensaio durante o ano, até chegar o dia.
É, as escolas elas vão se organizando, as escolas que têm fanfarra, porque não são todas que têm, as que não têm aluno como chamam a escola, uma fanfarra vizinha da cidade, circo vizinho, como comercial que não tem fanfarra, aí o diretor chama de fora. Mas sempre dá tudo certo.
E aí, no caso, nesse dia aí, não tem banda, assim, de forró, nem nada, não?
Não. Assim, tem, às vezes, nas casas de show, talvez esse ano, tava aí, segundo boatos, que vem o prefeito a trazer uma banda, mas ninguém sabe ao certo.
E dá muita gente?
No desfile? Dá, muita gente. Fica muita gente. Aí fica ao lado da avenida, ficam as pessoas para olhar, as escolas vêm. Tal, é interessante.
Sim,
sim. É a onda da sociedade, ela se mistura, como eu tinha falado no começo.
Uma coisa que eu assim, percebi é que tem um nome da rua aqui, se chama Padre Rolim, né?
É.
E assim, a gente não sabe quem foi Padre Rolim.
Ah, Padre Rolim, ele praticamente foi o fundador da cidade de Cajazeiras. Ali, eu moro perto da Fafic. Ele é muito falado aqui na cidade de Cajazeiras. Ele, tanto que no dia 22, já fazem muitas homenagens a ele, é bem interessante. Teve até o filme, né, O Sonho de Narcinho. O Sonho de Narcinho, não é, se eu não me engano? É, que conta um pouquinho da história dele. Manhaninha, entre outros. Que Manhaninha também, se eu não me engano, é a mãe dele. Teve toda uma história, um fundamento.
Você sabe assim por que ele é tão, assim, tão homenageado aqui na cidade?
Porque eu acho que foi ele que deu um bom empurrão para a cidade fluir. Começando pelas escolas que ele fundou. Ali o Nossa Senhora de Lourdes, dizem até que tem cinzas de Manhaninha ali perto daquele jardim.
E ele nunca chegou a ser um político de verdade, ele sempre atuou nisso como essa parte religiosa.
Ele era um padre. Não, mas ele era um padre que tinha uma visão, entendeu? Ele se intrometia nas questões da cidade.
Tá bom.